Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, a síndrome de burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, está cada vez mais comum entre as pessoas. Mais de 30% das pessoas que trabalham apresentam os sinais dessa síndrome, o ápice do esgotamento mental, e que pode trazer consigo outras doenças. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, com operação técnica de Marquinhos Souto e transmissão ao vivo pela Ciclano.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
E é sobre essa síndrome que é tão pouco falada na sociedade que o Em Pauta trata nesta semana. Por isso nós recebemos os nossos convidados que vão nos ajudar a debater o tema. Nós recebemos o Dr. Ricardo Manzoshi Asmé, que é médico-psiquiatra. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, um prazer estar com vocês. É Manzoshi.
Manzoshi, desculpe, doutor, pelo equívoco aqui.
Não tem problema.
Também recebemos a Fernanda, que é a primeira vez que vem ao Em Pauta, né? O Dr. Ricardo já participou com a gente de um outro programa. E recebemos também a Fernanda Souza Salve, que é psicóloga e também nos ajuda a debater este tema.
Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui.
Frases como "não aguento mais esse serviço", "não vejo a hora de chegar o final de semana", revelam, Dr. Ricardo, a síndrome de burnout?
Olha, a síndrome de burnout, ela geralmente acontece por situações assim, nesse sentido, mas mais prolongadas, né? Então, o processo se dá por um excesso de trabalho sem intervalos mais leves, né? Então, às vezes, uma pessoa refere que não aguenta mais, tal, mas a gente percebe que é uma fase, é um momento. Então, retirar uma frase assim de um contexto, eu acho que não seria suficiente para o diagnóstico, com certeza, né? Porque o diagnóstico, ele tem que incluir obrigatoriamente sintomas depressivos, ansiosos, ou mais especificamente, assim, por exemplo, fadiga, dor muscular, uma certa irritabilidade, um certo cinismo, um certo isolamento. Então, é uma síndrome sintomática grande, né? Então, o fato de um indivíduo dizer assim, não aguento mais isso aqui, eu preciso que chegue o fim de semana, não é burnout, acredito eu, porque daí a gente teria aí uma prevalência de 90% de burnout, porque qualquer trabalho é estressante, entende?
Doutor, mas a pessoa que já acorda, né? É normal na segunda-feira, né? A segunda-feira tem esse rótulo. Uhum. Mas a pessoa que acorda todos os dias e fala, nossa, hoje eu preciso ir trabalhar naquela empresa de novo, eu não queria isso.
Isso, aí você colocou bem. Aí você está colocando o critério tempo, né? Todos os dias. Então, aí você colocou bem. Se você tem um quadro assim, por exemplo, que dure mais do que 15 dias... 15 dias em psiquiatria, quando a gente nota síndromes depressivas ansiosas, é um padrão diagnóstico, né? Você tem um prolongamento sintomático. O burnout, ele é uma entidade nosológica pouco definida nos sentidos, no seguinte sentido: ele tem uma causa específica, que é o trabalho, mas ele tem uma síndrome sintomática do estresse que pode acontecer em outros momentos da vida e que levam à depressão e ansiedade. Então, a gente pode caracterizar o burnout como um esgotamento, um estresse grave, que pode levar a sintomas depressivos ansiosos. Por isso, o critério mínimo de 15 dias. Tá? Ele tem que ter um tempinho que a pessoa está sofrendo. E não só hoje, amanhã, essa semana. Um pouquinho mais tem que ter de sofrimento.
Fernanda, existem algumas profissões que têm um nível de estresse maior?
Sim, existem. Não vou negar. Vendo, avaliando pelas pesquisas, temos algumas profissões que aparecem com maior número. Eu vou citar algumas aqui somente,
por
tá?
Favor.
Então, assim, inclusive jornalistas, né? Mas profissionais da educação, da área de saúde, né? Enfermeiros sofrem muito, até pelas rotinas de trabalho que são, assim, incessantes. Médicos, enfim.
Profissionais da segurança pública, né, como policiais, bombeiros, né?
Profissional de tecnologia de informação.
Sim, pessoas que são expostas.
Direito também.
A uma rotina de trabalho que exige muito delas, né? Então, assim, além do trabalho em si, a questão, às vezes, até da carga horária, né? Então, aquela pessoa que não consegue dormir, tem insônia, né? Tem sintomas ansiosos, físicos e emocionais, né? Então, a pessoa, às vezes, ela sente taquicardia, ela sente dor muscular, ela não dorme, quer dizer, ela vai se isolando da sociedade. As pessoas notam que ela parece que mudou de personalidade, às vezes, em algum momento. Nossa, como a pessoa está irritada hoje? O que aconteceu com aquela pessoa que está mudando tanto? Antes era aquele meu colega do happy hour, que sempre estava junto, e agora ele é um cara irritadiço e que se excluiu totalmente. Então, todos nós, como sociedade, precisamos realmente termos um olhar aí mais atento às pessoas que estão à nossa volta.
Mas quais outros sinais que a pessoa com a síndrome ela dá para os colegas de trabalho, para que os colegas de trabalho também possam ficar atento a essas mudanças de comportamento?
Falando de uma forma mais corriqueira, sabe aquela pessoa pavio curto? Né? Aquela pessoa irritadiça? Então, assim, é um projeto que ele vai acontecer daqui a 3 meses, a pessoa recebe aquele projeto e sofre com uma ansiedade, com um nervosismo que as outras pessoas estranham. Né? Tende a ficar mais nervosa com os colegas de trabalho, com as pessoas em casa, tende a ter um sofrimento além da conta e, às vezes, a própria pessoa se impõe regimes de trabalhos maiores em decorrência disso. Quer dizer, às vezes não é nem a empresa que pede, é ela que se coloca na situação, né? Por quê? Porque ela entende que ela precisa entregar e aquilo vira o mundo dela de uma forma, ela se sobrecarrega tanto que chega no momento que ela sofre o burnout, ou seja, acabou o combustível. Né? Eu não tenho mais combustível para continuar aqui e eu preciso de ajuda.
Dr. Ricardo, a pessoa que tem a síndrome de burnout, ela tem essa sensação de incompetência? Quais são as sensações das pessoas que sofrem dessa síndrome?
Uhum. A síndrome de burnout, a pessoa ela busca compulsivamente o trabalho ou porque ela tem que fazer isso a pedido de chefe, etc. e tal, ou porque ela se determina que ela tem que ter um grande reconhecimento na profissão e que para isso ela tem que trabalhar muito. E às vezes o reconhecimento não chega. E ela busca esse reconhecimento com cada vez mais e mais, mais trabalho. Então existe assim essa perda de limite no trabalhar. Daí, com isso, ela deixa de, por exemplo, se alimentar bem, dormir bem e ter um trabalho social bom, né? Uma intersocialização, né? Então, ela fica uma pessoa mais isolada. Tem uma característica do burnout que é interessante, que é o cinismo. A pessoa, geralmente, ela fica um pouco cínica com o grupo. Essa é uma característica, assim, psicopatológica que é colocado. Duas características psicopatológicas diferem um pouco a síndrome depressiva ansiosa por estresse clássica do burnout, que seria o que é mais citado, o cinismo, assim, e a despersonalização, a pessoa não sabe exatamente o que está fazendo, o que está falando, ela fica meio perdida, assim. Essas são as duas características. As outras todas são de síndromes depressivas ansiosas por estresse, tá? O que diferencia aí é a etiologia, né? O fator causal, que é o trabalho. Mas respondendo a outra pergunta, assim, a pessoa, ela fica irritadiça, ela fica isolada, ela fica mais irritada, né? Acho que foi isso que você tinha me perguntado, né? As características. Sim. Especificamente, assim, do indivíduo. E um sofrimento, né? Tristeza. Aí ele pode ter tristeza, pode ter insônia, pode ter dor muscular, pode ter ansiedade, tremor, palpitação, taquicardia, preocupação excessiva.
Dores de cabeça também,
dores,
doutor.
De cabeça, sim, várias somatizações. Dores de estômago, né? Eventualmente diarreia, que daí pode ser confundida com síndrome do intestino irritável, tonturas, uma série de sintomas de estresse grave.
E esses sintomas, eles começam leves e podem até chegar a gerar o suicídio?
Sim, porque daí o estresse, independente de ser laborativo ou não, ele pode gerar uma depressão e, por conseguinte, um suicídio. Entende? Então, a depressão ansiosa, que está hoje muito prevalente na sociedade, né, ela é devido ao estresse, ela tem o estresse como causa, né? Então a gente tem, sob o estresse, tem uma liberação muito alta de cortisol, tem uma baixa de serotonina, tem mudanças inflamatórias cerebrais. Então o estresse em si, ele pode levar à depressão, que pode levar ao suicídio. O burnout não é nada mais do que um estresse de causa definida, porque você pode ter estresse conjugal e chegar no mesmo suicídio, você entende? A causa é que vai determinar se a gente está falando de burnout ou não. Ou seja, a causa é laborativa.
Certo. O Em Pauta faz um rápido intervalo e a gente já volta. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.